palestras do terceiro encontro norte-nordeste de Glasvox e outras tecnologias assistivas para as pessoas com deficiência visual realizado em Teresina, Piauí. Apoio Instituto Conrad do Brasil.
A nossa mesa é composta por 4 pessoas, as 3 masculinas e eu. Então, a fala inicial é a minha, priorizando a mulher, o cavalheirismo do coordenador. Eu sou Iraci Matos Parreão, sou professora e assistente social, especialista em educação especial. Eu fui coordenadora do CAP, Teresina, também do Laboratório de Informática para Alunos Cegos e com Baixa Visão na Universidade Federal, qual eu fui idealizadora. Também criei o atendimento especializado para pessoas com deficiência, trabalhadores com deficiência, no Sistema Nacional de Emprego, SINE. Já apresentei 2 artigos na Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa, um sobre a exclusão digital e outro sobre a inclusão digital do CAP de Teresina, onde tinha 22 países representados em cada um dos seminários, um em 2010 e outro em 2011. Já me aposentei pelo Estado. Atualmente, eu faço parte da equipe técnica da CEMEC, que trabalha na inclusão de alunos com deficiência nas escolas municipais. A gente dá apoio pedagógico, capacitação para os profissionais, apoio aos familiares, orientação. É uma equipe multidisciplinar formada por assistentes sociais, pedagogas, psicopedagogas e fonoaudiólogas e psicólogas. Sobre a usabilidade do DOSVOX, eu sempre fui uma defensora dele, porque eu sou adepta assim, da inovação, da informatização, e eu fui a pessoa que trouxe o primeiro curso do DOSVOX aqui para Teresina. Eu não me recordo direito o ano, mas acho que na plateia deve ter alguém que recorda. Na época, eu trouxe até o Marcelo Pimentel aqui. 97? Ok, foi em 97. Então, foi o primeiro curso que nós tivemos de informática aqui no Piauí, em 97. Disse o Ivaldo, professor da rede municipal, diretor de uma CEMEI, uma escola de ensino infantil. No CAP, eu procurei estar trabalhando e orientando, ajudando na montagem do laboratório de informática para que os alunos tivessem essa possibilidade de estar se capacitando, de estar acessando igualmente os outros alunos nos laboratórios de informática das suas escolas. E ajudei o professor Endomarx e o Leonardo, são ótimos professores que trabalham no laboratório de informática, lá com o professor Aristóteles. E nós colocamos o DOSVOX, o uso do DOSVOX, a informática na capacitação do CAP. Atualmente, agora, esse ano, mais precisamente esse semestre, nós iniciamos uma capacitação permanente no Centro de Formação da CEMEC para capacitar professores que trabalham no AEE, professores da rede regular mesmo, que têm alunos com deficiência, e professores também que não têm alunos com deficiência, mas futuramente poderão ter. Então, me sinto muito feliz em estar dando essa pequena colaboração, difundindo esse programa, que para mim é considerado o melhor programa do mundo pedagógico para crianças do ensino infantil. Até nós trabalhamos na CIMEC do ensino infantil até a quinta série. Aí daí para frente o Estado toma de conta as escolas particulares e as universidades. Mas é um programa que merece todo o nosso respeito, a nossa admiração, né, por ser um programa brasileiro e ter essa dimensão de oportunizar as pessoas, a partir de crianças com cegueira e baixa visão, ingressar nesse mundo global, que é o mundo da informática. Bom, era essa a minha pequena contribuição. Depois eu me coloco à disposição, vou passar para o meu companheiro Douglas, que é o que está aqui à minha esquerda, que é de São Luís.
Bom dia a todos, um prazer estar nessa cidade maravilhosa que é Teresina. E eu sou o Douglas Walter Soares, sou de São Luís do Maranhão, funcionário público estadual e municipal na área da deficiência visual, formado em pedagogia e em filosofia e pós-graduado em educação especial. E trabalho também atualmente na área da informática no município de São Luís e na área de consultor Braille no estado do Maranhão. Bom, como a professora Iraci iniciou, aqui é o tema que nós nos propomos discutir aqui, a questão da usabilidade do sistema DOSVOX na educação no Nordeste, né? Assim, para mim, chegar aqui e falar sobre como vai, em que situação está a utilização em todo o Nordeste, é muita pretensão minha, né? Mas, assim, eu conheço um pouco da realidade no Maranhão, por exemplo. O que é que há no Maranhão? Ainda poucas pessoas utilizam a informática, por falta de profissionais especializados. Então, somos nós mesmos cegos lá no Maranhão que repassamos esse conhecimento para outros. Agora, o que não há nenhuma dúvida, não se coloca nenhuma dúvida, é da usabilidade e da importância do sistema DOSVOX para as pessoas com deficiência visual. Para que nós cheguemos possamos chegar a uma, como é que eu posso dizer, uma usabilidade adequada ao computador, nós precisamos de aprender teclado. Então, hoje não há nenhum programa que permita a gente fazer um curso de digitação. Recorre-se a quem? Ao teste de teclado do sistema DOSVOX. Ou ao DigitaVox, que é de um dos membros da equipe DOSVOX. O início de tudo tem que ser pelo DOSVOX. Nós, que somos cegos, sabemos que não há nenhuma possibilidade de se utilizar o computador sem que a gente saiba o teclado. Aprendendo o teclado, as coisas ficam muito mais fáceis, uma vez que a gente não consegue utilizar o mouse. Agora, já na versão do DOSVOX, que deve estar saindo aí, e com o NVDR, se consegue simular alguma coisa com o mouse, mas a grande maioria das coisas, a necessidade grande de que se aprenda os atalhos de teclado. Então o DOSVOX entra exatamente aí, no início. E como ele entra no início, você aprende a usar o teclado com o DOSVOX, você acaba por utilizar as outras ferramentas que são muito importantes. Conheço também um pouco da realidade no estado de Alagoas, que também há a falta de profissionais e uma dificuldade muito grande.
Bom dia a todos e a todas. O meu nome é Endel Marques. A plateia já deve conhecer, né? Olhando para minha cara, dá para ver bem. Aqueles que veem, o que não vê, né? Não dá certo nem passar a mão na cara, não. Gente, é com prazer que eu participo, né, com esse pessoal aqui que tem uma larga experiência no sistema do Osvox. E como bem falou a professora Iraci, ela foi uma das pessoas que nos incentivou a utilizar o Osvox, trazendo justamente para cá o Marcelo Pimentel. Depois disso nós tivemos dificuldades, porque a gente nunca teve oportunidade daquela época, até certo tempo a gente não teve oportunidade porque não tinha computador, então a gente ficou um pouco distanciado desse sistema tão importante. Eu lembro que eu fui fazer um curso de revisor Braille no Rio de Janeiro, e eu fiquei lá, né, todo mundo lá usando o DOSVox, eu lá com a cara para cima lá, perguntando para você: "Ei, como é que usa o DOSVox? Como é que eu não me esqueci? Como é que faço?" Ninguém me disse nada, né? Falei: "Não tem problema, um dia eu vou aprender isso aí e vou mostrar para vocês também." Mas o nosso orgulho é de que as pessoas que trabalharam com o DOSVox, ou que trabalham com o DOSVox aqui em Teresina, são pessoas que se comprometem, né, em fazer esse trabalho com afinco, né, com o desejo de que todos aprendam e que possa ser assim disseminado entre todos, né, para que essas pessoas que estão aprendendo conosco venham ensinar outras, né, porque nós devemos justamente fazer o quê? Nós temos que distribuir aí para esse povo aquilo que a gente sabe, né? Perdão, até a expressão. Mas o nosso orgulho é de que a gente já tem formado, ou pelo menos tentado ensinar algumas turmas, né, na formação do CAP. Eu acho que, se eu não estou enganado, a gente já passou por umas oito turmas já passou por nós nesse período. E nós temos o orgulho de com essa turma, elas têm aproveitado bem, né? É pena que o tempo é pouco, né? Aqui nós temos 20 horas apenas para poder trabalhar com o DOSVox, que é insuficiente. E a gente, dentro da formação, a gente procura pedir às pessoas que façam uma pesquisa, né, pela internet, à procura de algo que possa estar enriquecendo o seu conhecimento dentro do sistema DOSVox. Esse ano mesmo, no final do ano passado para o início desse ano, nós tivemos o prazer, né, de ter tido uma turma com aproximadamente uns 17 alunos deficientes visuais. Isso não é fácil, a gente está diante de 17 pessoas deficientes visuais para poder ensinar a todos ao mesmo tempo, em um pouco espaço de tempo, porque isso a gente também faz aqui, que é para poder incluir as pessoas nas salas de AEE, né, ou ensinar as pessoas a trabalhar com os notebooks que vêm do Ministério da Educação. Então, eu tive o prazer de escutar essa semana uma professora que disse que em breve estará fazendo com que as pessoas respondam às avaliações com o sistema do Osvox. Para nós isso é muito importante, né, porque ele já vai passar a utilizar na sala de aula, né, vai ter aquele compromisso de fazer as provas junto com as outras pessoas ditas normais, ou normas visuais. Então, para nós isso é muito importante. E dizer do prazer que a gente tem de estar em contato com esse sistema, com o sistema do Osvox, que é algo que cada vez mais nos ajuda a vencer obstáculos. Eu lembro o professor Antônio Borges falando dos filhos dele, e meu filho, por exemplo, ele já trabalha com teclado sem o mouse, né? Ele já às vezes ele abandona o mouse e vai trabalhar com teclado. Então isso também foi coisa que eu trabalhando com o DOSVox, ele prestou atenção e também fez essa adesão para trabalhar com o teclado. Eu não quero me estender muito, né? É, vou passar para o professor Paulo Roberto, que também tem algo a falar. E dentro da hora das perguntas, a gente está aqui para ser questionado naquilo que a gente puder fazer, né, a gente responder. Tá, muito obrigado a todos e a todas. Vou passar agora para o Paulo Roberto.
Bom dia a todos. Estou aqui na ponta direita, né, na visão de vocês. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar, né, a equipe de coordenação deste evento, através do professor Aristóteles e todos que estão contribuindo. A gente ficou muito feliz em observar que uma ideia que nós tivemos, ela está florescendo, porque o encontro da Osvox, quando se iniciou em 1998, lá no Benjamin Constant, e durante muitos anos, acontecia sempre no Rio de Janeiro, e em 2005, quando começou a sair, né, circular pelo Brasil, o encontro nacional, fomos a Vitória, Joinville, São Paulo, Fortaleza, e quando Belém se interessou em levar o encontro nacional, a gente percebeu que o Brasil é muito grande, então a região norte, região difícil de se chegar às vezes para quem está lá no sul, no sudeste, principalmente por questões financeiras, né, passagens aéreas mais caras. E quando o professor Borges disse, que tal a gente tentar regionalizar, fazer um evento em Belém? Aí fizemos um evento em Belém, o primeiro encontro Norte e Nordeste, depois fomos a São Luís, e estamos chegando aqui a Teresina, graças ao esforço e o interesse que o professor Aristóteles demonstrou. E agora, como o Douglas está falando, né, temos que ir a outras regiões do Norte e Nordeste, onde o DOSVOX precisa ser implementado. Ontem o professor Borges falou da minha formação acadêmica, né? Eu sou formado em engenharia elétrica. E por necessidade da minha deficiência visual, eu conheci o DOSVOX lá na Sociedade de Assistência aos Cegos, que é uma entidade que tem 73 anos. Ela é formada por uma área de educação, que é o Instituto Hélio Góes, e por uma área de saúde, onde existe um hospital e existem clínicas oftalmológicas. Então, eu não tenho formação em pedagogia, eu não tenho formação na área de educação, mas acredito que a primeira formação que o pedagogo tem que ter é a sensibilização, é a sensibilidade de perceber onde está o potencial de qualquer ferramenta que chega às suas mãos. Então, quando eu comecei a utilizar o DOSVOX, lá na instituição só fazia o curso de DOSVOX para quem era aluno assistido. E nós tínhamos uma escola de ensino fundamental lá. E eu propus à direção da entidade que vamos colocar essas crianças, vamos colocar a escola dentro do projeto DOSVOX, e não só ministrar cursos para os adultos que não tiveram oportunidade no passado de utilizar a informática de uma maneira tão prática e viável, como aconteceu com o DOSVOX, e foi muito bacana. Nós iniciamos com um projeto Dedinho, onde a gente trabalhava na alfabetização das crianças, colocando as letras, os caracteres em braille no teclado do computador, e fomos verificando que aquilo ali, no futuro, ia trazer dificuldades para a digitação daquelas crianças. Que lá na frente, como hoje está sendo, né, em qualquer concurso público, se você for fazer um teste de digitação, você vai ser exigido da mesma forma que é exigido uma pessoa sem deficiência. E assim fomos progredindo, acoplando a informática dentro do nosso ambiente de escola. Eu passei a receber alunos médicos que perderam visão por acidente de carro, por exemplo, receber advogados, e percebi que as pessoas compreenderam o valor do DOSVOX, que o DOSVOX veio para realmente fazer a diferença. Quando eu participei do primeiro encontro do DOSVOX no Rio de Janeiro para apresentar o Letrix, é uma forma criativa, né, aquele programa que o professor Borges mostrou, que nós criamos um banco de sons, onde a criança poderia digitar o nome de um animal, uma onça, por exemplo, e ela escutaria o som, né, o professor Andomar, que onça ruge. Então vocês percebem como a cabra bárrula, né? Então existe uma figura de linguagem para relatar o som produzido pelos animais. E aquilo ali vai produzindo conhecimento. Então você tem um computador, você tem a clientela e você tem um agente que faz essa interligação entre a tecnologia, o conhecimento e as experiências pedagógicas. Então, nesses 18 anos que eu estou trabalhando com DOSVOX, então em 98 eu falei, olha, existe a era AD, antes do DOSVOX, e a era DD, né, depois do DOSVOX, onde muitos horizontes se abriram. Professor Borges teve uma grande ideia de lançar a rádio DOSVOX, né, a primeira rádio na web, produzida, conduzida, dirigida por deficientes visuais. Ele promoveu uma eleição pela internet e a própria comunidade escolheu a primeira equipe diretiva dessa rádio. E por surpresa nossa, né, eu estando lá no Ceará, a contagem de votos me colocou como o primeiro presidente da Rádio DOSVOX. Então foi uma experiência muito bacana, em que a gente começou a trabalhar com essa comunicação via web. A Rádio DOSVOX está aberta, né? Não estamos ainda ao vivo, né? É uma programação gravada, mas eu vejo a rádio na web, aqui a Conrádio está aqui presente, como um excelente canal de divulgação, para penetrar a informação, o conhecimento, a inclusão dentro de todos os rincões desse país. Então, o terceiro encontro Norte-Nordeste está acontecendo com muito sucesso. Eu percebo que os professores desta região são professores realmente interessados em fazer inclusão, e isso é muito bom. Nós temos que começar também atuando no corpo docente das escolas, mas a gente, eu vou falar da necessidade desse diálogo entre gestores, entre comunidade, entre universidades, para que a inclusão ela seja compreendida como integração. Certo? Integrar e incluir ao mesmo tempo, e não só incluir e deixar de integrar. Então, ao governador do estado, ao prefeito, aos professores, a quem dirige a educação especial aqui no estado do Piauí, parabéns a todos vocês, ao professor Endomarque, né, que todas as regiões do Brasil existem pessoas que são lideranças, né, que são pessoas que realmente colocam a fornalha do DOSVOX para funcionar. Então, o professor Borges tem esse gás que ele tem até hoje, porque ele conseguiu colocar essa semente em muitos corações e em muitas mentes por esse país afora. E nós que estamos aqui hoje somos os multiplicadores. Vamos sair daqui desse encontro com essa vontade, né, de colocar essa fornalha a produzir cada vez mais. Muito obrigado.
Agradecer o Paulo e agradecer também a equipe que está trabalhando, né, que arduamente fez um regional na força, na coragem, na vontade, né, a pessoa do professor Aristóteles e os comandados aqui, nós, né. E quero dizer também o seguinte, algo, o professor Borges, ele me enrolou, né, quando ele estava fazendo ali no JogaVox, né, fazendo aquela questãozinha lá do mouse, clica aqui, bota a casinha aqui, bota um quarto aqui, uma sala ali. E eu escutando aquilo ali, né, eu falei, mas como é que vai fazer um negócio desse aqui? Um cego vai fazer isso aqui nunca, né? Mas eu tive o prazer de... Ele estava enrolando porque estava ensinando para quem estava vendo, né? Eu não estava vendo e nem ele estava me vendo também. Mas, graças a Deus, o Thiago, né, que é filho dele, facilitou para mim, né? E hoje, graças a Deus, eu consigo fazer... Né, uns joguinhos aqui, né, pequenininho, mas dá para fazer, né? O que o pai não ajudou, o filho ajudou. Mas é brincadeira, professor.
Mas? Não. Muito obrigado a todos aí.
Falando na dimensão do Brasil, é só dizer que eu fui o único encontro das Vox nacional, que foi o de São Paulo, 2005. E lá tinha uma comitiva de Belém, que foram de ônibus, de Belém para São Paulo, para o encontro das Vox de ônibus. Eles estavam exauridos de cansaço, mas é para demonstrar tanto interesse, o quanto é importante essa ferramenta na vida das pessoas cegas, que ela abriu uma porta que quando a gente está na frente de um computador, a gente se equipara às pessoas que enxergam, porque a gente consegue fazer, se não tudo, mas quase tudo que o outro faz. E se o outro não estiver vendo a gente ou sabendo, até pensa que a gente enxerga. Isso é imensurável, falar a dimensão dessa importância para a nossa vida. Lembro que eu ficava muito angustiada quando eu falava com meus colegas de outros estados pela internet, usando o Skype, o MSN, e aqui no Piauí meus colegas não tinham ainda esse acesso e eu me angustiava muito. E hoje eu me sinto muito feliz porque nossos colegas estão ombreados aos outros estados, por que não dizer, o DOSVOX está sendo melhor disseminado do que em muitos estados da nossa região. O nosso colega que era para estar aqui do Recife, o Geraldo, quando eu falei para ele da nossa experiência aqui, ele é o coordenador do CAP do Recife, e ele achou muito interessante e ele quis ter maiores conhecimentos da nossa prática para levar para lá. Então, nós já podemos servir de exemplo, nós já somos exemplo, e isso é motivo de muita alegria para nós. Muito obrigada.
Abriremos 10 minutos para a pergunta.
Bom dia. Eu gostaria, meu nome é Antenilton, eu sou aqui de Teresina, e a gente escutando duas pessoas aqui de Teresina darem os seus depoimentos sobre o DOSVOX, a gente fica satisfeito. E eu gostaria, Iraci, inclusive, de lembrar um fato aqui, que nós fomos parte e somos testemunha. Houve três ferramentas que mais movimentou os cegos no Brasil: o DOSVOX, o esporte e a Federação Brasileira de Entidades de Cegos, que depois da sua extinção não se soube mais o que outra instituição que a substituiu está fazendo. Nós tivemos, Iraci, quando você fala dos cegos de Belém que estiveram em São Paulo, nós tivemos, através do esporte, a honra de rodar mais de 3 mil quilômetros neste país. De Teresina a São Paulo, são 2.970 quilômetros. E nós fomos a Nova Londrina, no Paraná, em 1991, que totalizou mais de 3 mil quilômetros. Então, o que é que eu quero dizer com isto? É que quando os cegos tomam conta do seu destino, a coisa flui. Inclusive, eu vejo uma grandeza muito grande no professor Borges, quando ele diz que o DOSVOX não é assim porque ele quer, e sim porque os cegos opinam, porque os cegos sugerem. Porque a gente sabe que de um país como o nosso, principalmente no Nordeste, dificilmente se vê um cego ocupar um espaço que dê a ele uma desenvoltura e um conhecimento maior. A gente não tem no Piauí, por exemplo, um cego ocupando um cargo de representatividade, nem no governo do estado e nem na prefeitura. Inclusive, a educação especial aqui em Teresina, aqui no Piauí, ela é fruto de uma luta da Associação dos Cegos e das APAES, e da APAE de Teresina. Mesmo assim, uma pessoa cega nunca esteve na frente da educação especial, nem quando ela foi criada, que era apenas uma divisão, sei lá, uma coisa muito pequena, que a gente chegava lá e não, só tinha duas ou três pessoas trabalhando. Então, eu precisamos nossos destinos. E às vezes eu até pago um preço por ser assim, por dizer o que sinto, por dizer o que penso. Tem gente que não gosta, mas como eu não vejo a cara dessas pessoas, aí eu não me preocupo com isso.
Antônio Borges falando. Eu queria perguntar para os membros da mesa, se coloca aqui, quer dizer, várias pessoas têm falado nessa questão do desafio da expansão da cultura das pessoas cegas na área de computação. E aí, o que eu fiquei pensando assim, qual seria o papel do sistema do Osvox nesse empoderamento, nesse aumento de poder das pessoas cegas aqui no estado do Piauí? Será que O que se pode fazer, o que esse encontro tem que deixar como legado para que a pessoa cega do estado do Piauí possa ter o seu poder aumentado? O que falta fazer? O que é preciso fazer? Essa é uma pergunta para os membros da mesa.
Falando aqui de Teresina, se faz necessário mais investimento dos governos, né, na aquisição de equipamentos para a capacitação, né? Como coordenadora da capacitação, a gente faz essa capacitação do município. Nós estamos fazendo em parceria com o CAP, que é o nosso grande parceiro, o Estado, né? E a gente fica tomando emprestado material para poder fazer a capacitação. A capacitação acontece porque a gente tem esse parceiro que nos cede material. Então, a gente precisa ainda, no caso do município, de investimento da prefeitura na aquisição de todos os equipamentos. Nós temos os equipamentos mais caros, que são as impressoras, fornecidas pelo MEC, né? Que também faz parte da nossa capacitação, para que as salas de recursos funcionem realmente como deverão funcionar. Mas falta alguns materiais ainda. Você lá, isso.
Bom, em relação a essa situação no Maranhão, como a professora Iraci acabou de falar, além de faltar recursos financeiros, investimentos financeiros, falta também a formação profissional, aumentar os recursos humanos. Nós temos essa dificuldade no Maranhão, porque as pessoas normalmente pensam que aprender dos Osvox é só para quem é cego, e a gente tem que lutar para tirar isso da cabeça desse pessoal e fazer com que eles vejam que as pessoas que enxergam têm que aprender para repassar para os filhos, para os alunos e para outras pessoas, para outros professores. Então está faltando, é claro que falta também o investimento para a compra de material, de equipamento, de computador, de impressora, mas eu acredito que no Maranhão a maior carência que se tem hoje é nos recursos humanos, pessoal.
Eu quero só ser um pouco mais enxerido, né? Eu quero complementar aqui a fala dos dois. Bem, uma das coisas que faltava chegou, que foi esse regional. Esse regional, ele é um incentivo. As pessoas que estão aqui conosco já têm escutado de... esperamos o próximo, né, que é o nacional aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer. Então, já tenho escutado as pessoas falar que que agora, com as explicações que houveram do Dosvox ontem e hoje, né, incentivaram muito a eles. Então já chegaram para mim e disseram, agora eu quero aprender o Dosvox, agora eu quero aprender o Dosvox. Então, quer dizer, o regional, ele já é um incentivo, né? A outra coisa, o que está faltando também é a confiabilidade por parte das pessoas que fazem o departamento, né? Então, eu acho que tem que se investir mais, tem que se apoiar mais. Nós temos que levar esse Dosvox nos locais mais distantes daqui do Piauí, né, que está faltando chegar lá. Não é simplesmente uma capacitação aqui que vai fazer com que o cego aprenda lá. Eu acho que o cego tem que estar mesmo lá, sabe, cego com cego, porque o cego entende o problema do cego. E o Dosvox é nosso, né? E as pessoas que são normovisuais, eles precisam aprenderem, mas nós precisamos passar também para os nossos colegas cegos, para eles poderem ter essa experiência lá longe, no interior.
Bom, eu aprendi que a criatividade, ela sempre chega primeiro do que o investimento. E a gente nunca teve tanto mecanismo para conversar, tanto instrumento, né, tantos canais para poder conversar. A gente precisa aprender a conversar coisas mais produtivas. Então, como o professor falou ontem sobre redes, né? Então, essa rede de comunicação entre professores, entre comunidade. E, principalmente, eu estou vivendo agora uma experiência como presidente do CONDEFOR, Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência, que somos nós que temos a deficiência, que temos que ir lá buscar o poder público, conhecer as comissões das câmaras municipais, exigir audiências públicas para debater. Então, às vezes, o gestor público pensa que está tudo bem, está tudo ok, porque ninguém foi lá da própria comunidade de pessoas com deficiência para fazer as suas exigências. Solicitar melhor organização na distribuição dos recursos. Eu descobri que lá em Fortaleza existe uma lei, chamada PADEF, Políticas Públicas da Pessoa com Deficiência. E eu só tomei conhecimento dessa lei porque estou dentro deste conselho. Então, os conselhos municipais são órgãos fundamentais, porque eles são órgãos fiscalizadores. Então, é preciso que a pessoa, especificamente aqui no nosso caso, pessoa com deficiência visual, tem um interesse político nesse aspecto também. Procurar conhecer como é que funciona o legislativo municipal, onde estão as comissões que podem fortalecer esses investimentos. Quando se pensa numa secretaria de inclusão, por exemplo, geralmente o gestor público coloca menos verba orçamentária para aquela secretaria. Acha mais importante colocar em outras secretarias, não que seja importante, mas é preciso ver que a Secretaria de Inclusão precisa também ser vista como secretarias importantes dentro de todo esse contexto político-social.
Então, agradecemos a mesa. Estamos encerrando e agora vamos continuar a programação para a última palestra da manhã.
Ajuda-nos, há 11 anos em seu coração.